Tossir a ficha.
Olá, gamers de plantão, tudo certo? Espero que estejam preparados para um programa um pouco nostálgico e talvez um pouco quadrado, se é que você me entende. Vamos falar hoje de Minecraft, aquele jogo que fez parte da vida de tantos e que continua por aí até hoje. Mas antes de renderizar esse mundo complexo e geométrico, vamos começar com a sua atualização semanal de notícias. Quem vai trazer o Gamer News da semana são os repórteres Lara Polinário e o Vinícius Graton.
E aí, gamers de plantão, o Gamer News dessa edição traz os principais lançamentos e novidades do mês de maio.
Curiosos para saber o que há de novo no mundo dos games? Fiquem ligados que o Gamer News está no ar.
Trouxemos para vocês 5 grandes lançamentos desse mês, começando com Redfall. O jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Arkane Austin, foi lançado na semana passada, dia 2, para PC e Xbox Series.
Após o lançamento, Redfall recebeu diversas críticas de especialistas e do público em geral. As versões do game para PC e Xbox Series receberam notas 61 e 63 no Metacritic. Ao longo dessa semana, caíram para 56 e 59, respectivamente.
Após as diversas críticas da comunidade ao game, algumas até em forma de ofensa, Sally Boyd, artista de design 2D que faz parte do projeto, disse em seu Twitter que é humana e tem sentimentos. A artista e outros membros da equipe de Redfall foram vítimas de ataques em redes sociais.
O jogo mais esperado do mês, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que será lançado dia 12 para Nintendo Switch, sofreu um grande vazamento na última semana. O game foi vazado de 3 formas diferentes. Informações e imagens do jogo foram divulgadas antes da hora, um funcionário da GameStop divulgou fotos do Switch temático do game e acabou demitido.
E como se isso já não fosse suficiente, o jogo inteiro acabou sendo vazado na internet. Muitas pessoas já baixaram e tiveram acesso ao jogo por meio de emuladores.
Após esse grande leak, a Nintendo derrubou algumas ferramentas ilegais usadas para ler e codificar jogos do Switch. A empresa emitiu uma nota, alegando que as ferramentas atingidas violam os direitos autorais da empresa por meio da pirataria.
Para os amantes de jogos de terror, Outlast Trials, que faz parte da assustadora franquia Outlast, terá sua primeira versão lançada no dia 18 para PC. O game desenvolvido e publicado pela Red Barrels poderá ser jogado de maneira co-op.
Ainda dentro do terror, no dia 23, outra grande franquia volta às telas dos gamers de PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. A Amnesia: The Bunker chamou a atenção dos fãs pelos sustos horripilantes presentes no trailer. O jogo se passa dentro de um bunker abandonado da Primeira Guerra Mundial. Assustador, hein?
E para fechar nosso quinteto de lançamentos, The Lord of the Rings: Gollum chega dia 25 para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. O jogo com tempo de gameplay estimado em 20 horas será lançado com modos de qualidade e desempenho, agradando gregos e troianos, ou melhor, anões e elfos.
Saindo de maio e já entrando em junho, temos uma grande polêmica envolvendo Final Fantasy XVI. O jogo foi banido na Arábia Saudita no último dia 3. O governo árabe, que não informou o motivo do banimento, declarou que modificações necessárias não foram feitas no game.
A Arábia Saudita é conhecida pelo seu histórico de banir obras que possuam conteúdo violento e sexual. Apesar do banimento afetar as vendas, a desenvolvedora Square Enix se recusou a fazer as mudanças necessárias para que o jogo fosse aprovado em solo árabe. O jogo, que ganhou novos teasers em japonês no dia 2 desse mês, tem lançamento previsto para o dia 22 de junho no PS5.
O Gamer News fica por aqui. Se você gostou das notícias dessa semana, acompanhe a gente pelo nosso Instagram, é @insiraficha. Lá te informamos sobre muitas outras novidades do mundo dos games.
Eu sou o Vinícius Graton.
E eu, Lara Polinário, para o Insira Ficha.
Opa, valeu Lara e Vini, muito obrigado pelo Gamer News. E agora eu acho que a gente já pode começar com nossa rodinha de discussões. Quem me acompanha hoje vão ser os queridos Matheus Mendonça.
Oi, oi.
O Vitor Farias.
Oi, gente.
E a Fernanda Zwirtz.
Oi.
Gente, bem-vindos ao Mundo de Hoje, é um prazer ter vocês aqui. Então, para ter uma contextualização primeiro, eu queria começar explorando lá das camadas mais baixas, ainda da mais ou menos finada da Bedrock. Não sei se vocês pegaram a época, mas o Minecraft ele é um jogo de longa data, né? Tendo seus primeiros desenvolvimentos lá para 2009. A sua primeira versão oficial, ela chegou no dia 18 de novembro de 2011. E um detalhe é que eu tive que pesquisar, né? Porque eu não fazia a menor ideia que ele era tão antigo assim. Então, programado para ter um fim, os desenvolvedores não contavam com a fama e o reconhecimento que o jogo ia receber. Eu acho que só quem viveu sabe. Então, pra começar a mesa, eu queria saber quando foi o primeiro contato de vocês com o jogo. E como que foi, mais ou menos.
Bom,
Se eu não me engano, meu primeiro contato era quando eu era uma criança de 9, 10 anos. Eu tinha ido na casa de um amigo meu pra jogar videogame, dormir na casa dele, e lá tinha um jogo que eu nunca tinha ouvido falar no computador dele, que era tipo todo quadrado e tu podia fazer qualquer coisa que sua imaginação tiver. E pra mim, isso na época, eu fiquei fascinado por aquilo e... Quando cheguei em casa, baixei no meu computador de qualquer jeito, pirata ou sei lá o que, e...
Justo.
Foi essa.
Vitor?
Cara, eu vou dizer que a primeira vez que eu ouvi falar de Minecraft foi vendo num vídeo do Venom Extreme no YouTube com o Monark, falecido, e o aquele o Feromonas.
Nossa.
Não sei se vocês conhecem.
Boa, conheço, pessoal, que quem fala.
Exatamente. Eu acho que era alguma série, tipo, aquelas que eles faziam, tipo, os aventureiros, uhum, não sei o quê. Eu não lembro o nome, mas enfim, foi assim.
Olha, pra mim foi um pouco mais tarde ali, meados de 2015, quando eu tinha mais ou menos 12 anos por aí, eu comecei, tipo, assistindo vídeo no YouTube. Herobrine é lenda, e a série A Fazenda do TazerCraft, eu passava horas ali. Aí eu assistia também Resident Evil, Casal de Nerd também era um que eu assistia muito. Era, nossa, tão divertido, que vida boa.
Cara, eu acho muito legal que todo mundo mais ou menos teve esse início com os youtubers, né?
Sim, sim.
Porque foi uma febre tão grande nessa época que lançou. Eu mesmo também tive essa primeira experiência em canais do YouTube. Eu acho que foi com o Resende. Aí eu falei, olhei e vi, meu Deus, que jogo legal. Aí acabei tentando baixar, não consegui, fiquei triste. Nunca mais vi nada de Minecraft. Aqueles. Mas, então, gente, vendo que Minecraft ele tá aí por aí... Até hoje em dia, né? O que vocês acham dessas novas atualizações que têm sido lançadas?
Eu acho que é bem bom a equipe e não só as... Tipo, não sei se vai ter uma pergunta sobre isso depois, sobre mods, vai? Não,
não sei, enfim, talvez.
Não só as modificações e atualizações da equipe oficiais, mas os mods eles são muito bons pra manter a comunidade do Minecraft engajada, né? Então eu acho bem legal.
Sobre as atualizações mais novas, eu acho realmente muito incrível, que é um jogo muito velho e hoje em dia ele continua tipo, sendo atualizado, realmente tendo conteúdo novo. Mas eu sinto que nessas últimas atualizações, tipo, comparado com os produtores de mods, que eles adicionam muito conteúdo de uma vez só, em cada atualização vem menos conteúdo do que normal. Tipo, vem normalmente um mob novo que não faz exatamente nada. Mas de resto, tipo, o update das cavernas, que daí, por exemplo, eu achei incrível. Um sistema todo novo pra explorar as cavernas, coisa assim.
Cara, eu acho incrível, assim, por ele continuar nessa proposta de criar um mundinho novo pra você. Então, pra quem pegou essa época do Minecraft lá, de 2000 e tanto, que era só, tipo, bloquinhos, um porquinho, uma galinha, uma enxada. E hoje em dia, pô, você tem tartaruga, você pode domesticar uma lhama, tipo, trazer ela com um tapetinho. Pra mim, isso é... mágico, sabe? Eu acho que pega muito nessa proposta e eu acho que faz bem, especialmente para as crianças que estão vendo agora, porque você exercita muito mais sua criatividade com a pluralidade de opções que ele te traz. Eu acho muito legal mesmo.
Tem, inclusive, versões feitas de Minecraft para escolas e coisas assim.
Uhum.
Que tem sistema, tipo, de computação, coisa assim, que eles realmente ensinam em algumas escolas. Não lembro em que país era feito, mas é algo interessante.
O Minecraft Education, né?
Isso, Minecraft Education.
Eu acho bem legal. Vocês consideram que as novas atualizações estão sendo um pouco desnecessárias?
Foi como eu falei antes. Normalmente eles fazem, tipo, uma votação pra comunidade escolher um mob novo que vai ser que eles vão criar. E normalmente, tipo, normalmente não, eles adicionam outras coisas, mas em questão é só aquilo, tipo, uhum, em sua base. Então, eu acho que eu queria mais conteúdo, assim, mas é o que temos.
Vamos ver, né, pra nova atualização que tá sendo desenvolvida, né, a Tales and Trails, eu acho. Que eu acho que vai ter dois mobs novos e um novo bioma. Daí eu não sei direito o que esperar, mas vamos esperar, né, pra ver de qualquer jeito.
Eu acho que o que poderia, assim, talvez melhorar a visão do jogo é eles não focarem tanto em criar mob, porque aí você já perde a função dos mods, né? Se colocar tudo no jogo, aí não tem por que você jogar de uma maneira específica, sei lá, mod de astronauta, de fazendeiro e tal. Eu acho que seria legal eles fazerem um mundo novo, tipo o Nether ou...
Uma dimensão nova.
Do Ender lá, uma dimensão nova, algo assim que, tipo, ou até fazer o Steve ter uma historinha. Eu acho que isso seria muito legal, assim. Eu acho que poderiam focar mais nessa parte pra ficar mais dinâmico.
Eu acho também. Eles até tentaram, né, colocar a camada negativa agora com algum outro móvel, mas não sei, não explorei muito ainda sobre isso. Mas tá bom, gente. Agora, depois dessa conversa inicial, acho que tá na hora da gente fazer uma dinâmica. A Mojang, né, como vocês sabem, vem fazendo diversas votações pra comunidade escolher mobs e criaturas novas. Como o Matheus já falou. Então, no caso de vocês, se vocês pudessem criar um bioma e um mob novo do zero, o que é que vocês fariam? Primeiro com o Vitor.
Cara, de mob, eu acho que eu adicionaria algum ser meio... Que existe na vida real, mas que ninguém dá muita bola. Tipo sei lá, um ornitorrinco. Algo assim, que todo mundo via ver e ia ficar meio... Olha só, esse bicho existe.
Eles fizeram isso com a Axel...
O Axolote.
O Axolote, isso.
Cara, de bioma... É que já tem tanto bioma no Minecraft, talvez algo... Ah, já tem deserto. Eu ia falar algo mais, tipo, mais quente, mas já tem deserto.
Talvez difícil, planetas.
Né? Talvez. Massa.
Tem um mod muito bom disso.
Eu vou passar minha vez. Depois eu vou pensar em alguma coisa.
Fernanda, quer ir?
Olha, eu falei isso, acho que no especial de Halloween do Insira Ficha do ano passado, mas eu acharia muito legal se talvez criassem mobs temáticos. Por exemplo, no caso do Brasil, você criar um saci, ou uma Yara, ou um lobisomem, uma mula sem cabeça, eu acharia muito legal. Então, tipo, algo temático, assim, pra certa season, assim, do ano, eu acho que seria muito legal, assim. E essa coisa dos planetas, assim, eu acharia super massa, assim, talvez até... Eu acho que inserir mitologia no Minecraft ia dar muito bom. Então, por exemplo, tem aquelas cidades perdidas, assim, talvez colocar uma Atlântida debaixo da água. Eu acho que criar uma historinha, uma lore, assim, pro Steve seguir, eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que eles pecam muito em não seguir nessa questão mais cultural mesmo.
Bom, o que eu tenho em mente é aquele mod antigo, o Aether, sabe?
Sei sim.
Eu queria muito que aquilo fosse oficial e realmente tivesse mais conteúdo daquilo. Tipo, toda essa temática, ser tipo ilhas nas nuvens, coisa assim. E ter tipo um mob mais angelical, coisa assim. Eu acho que seria legal.
É um pensamento sobre um bioma que já existe, né? Eu acho que se eles criassem algo como já existe o bioma do pântano, mas que não fosse só água, tivesse alguma coisa, tipo, meio que uma areia movediça ou uma gosma que segura as pessoas, tipo, um novo líquido diferente, tipo, que não seja água ou lava, seria legal.
Concordo, seria muito legal. Talvez até colocar algum bioma meio assassino, tá ligado?
Nossa, sim. Isso é muito então, legal. Sim,
porque o pântano, ele já tem um pouco disso, né? Porque ele spawna slime do nada, mas algo realmente assassino, tipo, não o Nether, assim, mas que tudo lá é uma armadilha, tipo assim, Minecraft Bad Ending, tá ligado?
Sim.
Puxando pelo primo do Minecraft, o Terraria tem um bioma que é exatamente isso, que é tudo corrupto, tudo meio cancerígeno, uma coisa assim. Acho que seria legal essa temática, assim.
Olha, aproveitando o que vocês falaram, né, eu vou falar que o meu bioma que eu tinha pensado era mais ou menos isso também. Porque tem muitas florestas, muitas árvores, aí eu tava pensando, e se eles fizessem, tipo, uma floresta com algumas árvores que a gente já tem, só que seria, tipo, um lugar meio trickster, digamos assim.
Sim.
Onde a gente pode acabar pisando em um lugar errado e era, na verdade, uma armadilha. Tem algum mosquito que acaba picando a gente, tirando nossa vida de pouquinho em pouquinho. Eu acho que isso daí seria muito legal pra... Muito legal e irritante também, pensando bem. Mas
cara,
eu acho
é
que poderia ser implementado. Então...
Essa questão do mosquito muito boa, tá?
Muito
legal, você tá lá na selva, do nada vem um Aedes aegypti, te dá uma mordidinha. eu acho legal.
Imagina, tá jogando dengue no Minecraft.
Tá jogando Minecraft, do nada um...
Sim, nossa, por que nunca ninguém pensou nisso antes? É maravilhoso.
Eu pensei.
Uma outra coisa que eu acho que seria legal, agora você falou, me lembrei. Tem aquele bioma dos carvalhos grandões, assim, dos cogumelos. Devia ter uns gnominhos morando ali.
Cara, verdade.
Tipo, ia ser muito... Imagina um gnominho assim, baixinho, andando. Daí você entra no cogumelo dele e te dá um... Te bate, tá ligado? Aí você pode roubar o tesouro dele pra fazer troca com o aldeão. Alguma coisa assim, eu acharia muito legal.
Eu acho que a tua ideia sobre o mosquito é legal pra botar uma coisa nova também, tipo... Um tipo de...
Doença.
Também.
Caraca, doença seria muito...
Doença. Mas eu tinha pensado em, tipo, algo como se fosse veneno, que ele vai recebendo dano ao longo do... Ah, não.
Sim.
Já tem da aranha, eu acho.
Já
algo
tem
assim.
Da aranha. Então. Aranha ou da caverna.
É que tem um efeito que é de
aranha
veneno,
da caverna,
assim.
Né? Isso.
Acho que seria, tipo, legal, porque aumentaria mais essa coisa survival do game, assim. É uma coisa que a gente não tem. Tipo, a gente tem os venenos, né? A gente pica, mas, por exemplo... Ah, você tomou uma insolação. Você começa, sei lá, a desidratar, morrer de fome.
Aí você tem que ficar fora do sol por tantos minutos pra regenerar. Assim.
Sim.
O mod tem tudo isso.
Realmente o modo survival, né? Não pode pegar muito vento ou uma chuva que você pode acabar pegando.
Sobrevivência de verdade.
Sim, exato. Ficaria quase igual um mini RPG, tá ligado? Então, seria muito legal.
Se tu tá, tipo, no Nether, assim, com a armadura completa, começa a morrer de calor.
Sim.
Cara, isso é bem legal. Tá vendo, Microsoft? Eu vou mandar um e-mail agora.
Contratam, insira.
Ouçam esse programa.
É.
Mas, então, acho que pra dinâmica foi isso. Eu acho que rendeu bastante coisa. Ideias bem legais. Eu acho que... A gente tá mais ou menos no mesmo caminho. Podemos dizer assim. Muito obrigado, gente. E, assim como vocês, muita gente deixou a criatividade se levar, né? E daí, surgiu o que a gente conhece por mod. Então, pra quem não conhece, os mods são basicamente modificações que não contêm conteúdos protegidos pelos direitos autorais e que são sem fins lucrativos, que são implementados dentro do Minecraft a partir de plugins ou conteúdos que a gente baixa à parte. Então, vocês que estão aqui na mesa, eu queria saber o que vocês acham do conceito de mods e deles serem aplicados nos jogos, ainda mais no Minecraft, no caso.
Eu gosto. Eu acho, assim, dá pra você exercitar a sua criatividade e talvez focar em algo que você gosta. Por exemplo, se você é uma criança, né? Se fosse uma criança, sempre gostei de dinossauro. Você vai lá e baixa um modzinho de dinossauro, pô, mó diversão, sabe? Tipo, tem aquele mod que você pode ir pra lua e tal. É todo um caminho que você percorre. Eu acho isso muito legal no Minecraft. E eu acho que até as texturas também, sabe? Que, às vezes é tão bonitinho ver o vento, a luz do sol. Ah, eu acho muito legal, assim. Não tenho nada contra.
Bom, eu também sou muito a favor, principalmente porque isso, essa comunidade de criação de mods deixa, tipo, o Minecraft muito vivo, muito rico. E eu nunca cheguei, tipo, a jogar eu sempre tive um computador meio fraco, então nunca cheguei a jogar, tipo, com muitos mods. No máximo, tinha um Optifine ou qualquer outro mod que rode num PC leve. Mas eu sempre achei, tipo, muito divertido ver vídeos no YouTube, tipo, dos mods. Tinha aqueles vídeos do Lucky Block, que quando quebrava, acontecia algo aleatório e era, tipo, uma competição disso. Nossa, eu achava incrível aquilo.
Eu acho que o mod, além de, claro, fortalecer a comunidade, né? As pessoas fazendo essa troca de conteúdos, eu acho que é bom pra uma pessoa que já joga muito, muito, muito tempo o jogo e tá entediada, por exemplo, né? Aí ela vai lá e, pô, já zerei o jogo não sei quantas vezes, aí vai lá e... Ah, então agora eu vou jogar o Pixelmon e vou jogar com um Pokémon no jogo.
Seria o maior treinador de Pixelmon de todos.
E eu acho que é muito bom isso, que a pessoa pode simplesmente ter um novo jogo dentro daquele jogo que ela já tem, né? Só a partir dos mods.
E vocês acham que essa questão dos mods, elas poderiam ser melhor absorvidas pelo próprio Mojang? Porque eles não são oficiais, certo? Então a gente tem que baixar, tem que ter todo um outro trabalho. Vocês acham que eles poderiam ser mais oficiais?
Eu acho que seria muito bom, porque tem muita ideia boa que sai da comunidade. Inclusive, na atualização que saiu, os animais tipo cavalo... camelo não tem, não. Lhama, coisa assim. A pessoa que fez esses mobs, ela também fez aquele mod que tinha, tipo, podia fazer um zoológico, assim, de animais.
Creatures,
isso. Não lembrava o nome. Ele foi contratado pelo Mojang e acabou fazendo parte dessa produção dos mobs.
Bem legal.
Eu acho que devia ter, por exemplo, sei lá, um fórum onde o pessoal escolhia, ah, não, esse mod aqui tá muito legal, vamos levar ele pra Mojang e daí oficializa, sabe? Porque daí você pega a participação dos jogadores também, isso é muito bom na construção de um jogo.
É, eu acho que a ideia do fórum é muito boa, mas eu gosto um pouco da ideia do mod ser uma coisa à parte, assim, além dos updates, porque é bom pra... Apesar de que o mod é óbvio, ele pode ser desligado, é sempre muito bom a pessoa, ela mesma, ir procurar o que ela quer, sabe? Se os mods, eles já estão incluídos ali, eu acho que fica meio... não separável do jogo real, assim, eu acho.
Acaba perdendo um pouco da ideia, né? Dando uma monotonia se estivesse fazendo parte do próprio game.
Isso.
Justo. Acho que é uma boa mesmo. Não tenho opinião formada. Muito obrigado, gente. Mas agora tem uma outra pergunta. Gente, passando um pouco pro lado fora do computador. E o filme? A adaptação cinematográfica do Minecraft, né? Ela vai entrar pra uma lista. Agora, qual lista a gente não sabe ainda. É, a gente não tem muitas informações, mas o que vocês conseguem esperar de um filme como esse do Minecraft?
Cara...
Eu tenho medo
nunca
genuíno.
Nunca superará a Herobrine, a lenda. Feito por dois adolescentes em 2016. Essa é a minha opinião, ponto. Nossa,
eu tenho medo.
Eu tenho medo também.
É.
Principal, a única informação que eu tenho desse live action é que ele já é, tipo, muito antigo a ideia de ter um live action.
Uhum.
E que vai ter o Jason Momoa.
Jason.
Então, não sei muito o que esperar.
Ele vai ser o Steve, será?
Cara, eu espero muito.
Mas eu não sei, tipo, eu não sei se vai ser, nem se vai ser do Minecraft, ou se vai ser do, sei lá, um filme live action do Minecraft Story Mode.
Eu não sei exatamente que direção eles vão dar pro filme, tipo, o que que eles vão se aprofundar. Eles vão, tipo, dar história para Minecraft, ou eles vão trazer o Minecraft pro mundo real e... Eu realmente não sei.
Será que vai ser tipo aquele filme do Gran Turismo que vai sair agora, que é a pessoa que joga Gran Turismo e aí ele joga... Cara. E aí ele dirige carro de verdade também. Tipo.
O cara joga Minecraft e transforma o maior construtor civil de todos.
Eita, como vira arquiteto.
É.
Eu não faço a mínima ideia do que esperar, gente. Porque, primeiro que um filme do Minecraft, eu acho que isso teria uma ideia bem legal. Mas agora colocar em live action, eu fiquei um pouco receoso, porque como que a gente vai adaptar um jogo que é literalmente feito de quadrados com pessoas de verdade? Mas vamos ver, né? Eu tenho esperança ainda. Então, continuando nessa questão de adaptações, o que vocês acham das várias outras adaptações do Minecraft? Porque a gente tem vários outros jogos dentro do mesmo universo, além de, claro, vários livros oficiais e tudo mais. Vocês acham que são válidos? Por ser muito famoso o Minecraft?
Eu acho muito bom pra realmente expandir o jogo. Porque se o jogo fica só, tipo, no Minecraft original mesmo, realmente ele, tipo, fica só naquilo. Agora com outros jogos, tipo, com Minecraft Dungeons, Minecraft Legends ou o Story Mode, isso, tipo, dá uma perspectiva, tipo, diferente do que pode ser Minecraft ou coisa assim.
Eu gosto que o Minecraft é bom esse potencial criativo dele. Então, você pode fazer o que você quiser. Acho que isso complementa muito, assim, a funcionalidade do jogo.
Eu acho que é bom, mas eu nunca joguei nenhum dos outros. Eu só joguei o Minecraft original. E eu acho que, né, apesar deles serem muito bons pra, né, pra juntar e pra engajar, eles nunca vão ser tão famosos quanto o original, né?
Sim.
Mas... Eu só assisti uma época os gameplays do Story Mode e eu achei bem legal. Acho que é uma ideia interessante, assim, mudar um pouco o foco. Mas é mais ou menos isso.
Eu não lembro se joguei, eu assisti gameplays também.
Uhum.
Mas... não sei, eu acho que pode ajudar a trazer um pouco mais de fama. E fugir um pouco dessa coisa do Minecraft ser só aquilo, sabe? Então... talvez poderiam ter algumas referências de jogos que são liberados dentro do próprio Minecraft. Poderiam. Mas isso daí é uma história para outra hora. Então, acho que agora, para terminar a nossa mesa, tem uma outra pergunta, que é... qual o mob preferido de vocês? E qual o pior?
O pior...
pode ser um animal também.
O mob preferido pra mim é o lobinho, cara. Ah. Nada acima dele, meu maior companheiro. E assim, o pior é... não sei, eu acho que é o esqueleto, assim. Uma lore bem básica, assim, bem superficial.
Eu tenho um sentimento, um apreço muito alto pelo Golem de Ferro. Eu acho ele tão...
teu brother.
Tão brother. Ele te oferece a florzinha, coisa assim. Mas, e o pior, eu acho que é o zumbi bebê. Porque
cara,
é um forte, é um saco.
Daí tu veio?
Cara, eu vou falar que, infelizmente, a gente vai ter que repetir, porque eu adoro o lobo também. Eu, quando eu acho um lobo no meu jogo, eu tento achar outro pra cruzar eles e fazer 10 lobos o máximo possível. E eu fico com todos eles me seguindo, assim, eu acho muito legal.
Tu bate um esqueleto e é um massacre.
Exato, exato. Todos eles vão em cima e eu odeio o Creeper. Eu não gosto quando ele explode minha casa, é isso.
Bah.
Cara, eu acho que que eu mais odeio tem que ser o esqueleto. Porque eu tô lá tão de boa, quebrando uma árvore, pegando pra construir uma casinha e pá, do nada, metade da minha vida vai embora. E como preferido, eu vou ter que discordar de vocês que escolheram lobo, gente, porque eu sou uma pessoa de gatos até mesmo no jogo. E eu também odeio o Creeper, então prefiro muito mais gato, porque ele tá lá, bonitinho.
E afasta o Creeper, né?
Afasta o Creeper. Tudo bem que fica miando no meu ouvido o tempo inteiro, não dá pra deixar ele quieto. Mas isso daí é outra questão. Ah,
faz parte.
É.
Assim, é assim que é ter um gato na vida real.
Verdade, na verdade. É, eu acho que eles conseguiram bem trazer um gato pro Minecraft. Então, a mesa infelizmente vai acabando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, foi ótimo. E deu até vontade de jogar. Uhum. E talvez o Insira tenha preparado alguma coisa sobre isso, mas é uma coisa que a gente vai ver e descobrir depois. Fique ligado. E pra você que nos acompanhou, muito obrigado por ouvir mais um episódio do Insira Ficha. Você pode sempre nos acompanhar no Spotify e no Instagram em @insiraficha. Semana que vem a gente volta com mais. Tchau, tchau! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação e o roteiro por Pedro Guerrazzi. Mesa redonda com participação da Fernanda Zuirtz, Matheus Mendonça e Vitor Farias. O boletim foi feito por Lara Polinário e Vinícius Graton. Trilha sonora por Luísa Fepe. Arte do episódio por Vitor Lebavenchon. A edição por Marcelo Pedroso. E não menos importante, a assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Insira Ficha.